Quero começar o programa de hoje pedindo um minuto de silêncio a respeito do falecimento do menino Lodi, que foi encontrado no seu apartamento hoje, morto enquanto tentava chupar o próprio pau. Mentira, mentira. Tudo bom, Vassauro?
Tudo bom, tudo bom. Deixa eu abrir a câmera aqui.
Olha aí, olha aí, ó. Não, é verdade, tá? Menino Lodi foi encontrado tentando chupar o próprio pênis hoje e acabou vindo óbito. Mentira. Na verdade, menino Lodi está com a famosa gripe. Na verdade, a gente sabe que é dessas coisas que deixa a gente meio acamado e meio, sabe assim? Que você fica meio, sabe? Ontem ele já tava meio, sabe assim? Você percebe quando as pessoas começam a dar sinal que elas estão começando a, né? Eu vivo, tipo assim, meu dia a dia é sempre um... Eu tô sempre quase, né?
É aquele... Mas ele não quer fazer pra não deixar...
Pra não deixar ninguém preocupado. Ontem o Lodi já tava meio das ideias, tá ligado? Ele já tava meio das ideias. E aí hoje ele amanheceu doente e ele até falou, não, se eu melhorar eu vou lá. Eu falei, mano, nem vem. Primeiro, porque a gente quer que você se preserve, esteja bom para o seu próximo final de semana. E segundo, porque se você me passar gripe na sexta-feira e eu perder os rolês, eu vou ficar muito triste. Então a gente tomou essa decisão de entrar hoje sem o Lodi, mas assim, de verdade mesmo, com as estimas melhores para o menino Lodi. Toda vez que eu tô meio gripadinho, eu não veio também, então não acho que tem que se pressionar não, viu, Lodi? Descansa aí, que nós vamos tocar daqui, e hoje nós teremos potencialmente um episódio um pouco mais curtinho do Dessa Letra Show, até porque nós vamos gravar vídeo depois aqui, né?
Vamos, pra sair amanhã, no caso.
Então eu que tô sempre das ideias, se eu fizer 2 horas de programa Dessa Letra Show pra depois gravar, acabou, né? Então nós vamos fazer um programa um pouco mais curto hoje, mas não sem o que é o nosso DNA, nossa identidade, que é... Botar o dedo na ferida mesmo, sei lá, a gente faz o programa aqui, a gente troca essa ideia gostosa, fazemos o seu pós-almoço ali, o seu café da tarde, se bem que agora ainda é cedo, 1h05 da tarde.
Tamo entrando cedo, viu, esses últimos dias, mano. 3, 4 dias? Não.
As coisas vão se encaixando, as coisas
Começou
vão...
com o Eduardo Leite, mano. Que...
Eduardo Leite? Não,
Eduardo Leite não, mano.
Pelo amor de Deus.
Isso?
Quem quer leite é o Aécio, você viu essa?
Eduardo Moreira, pera, deixa eu corrigir antes, Eduardo Moreira,
sim,
mano.
Sim, você viu essa manchete?
Nossa, mano, olha, cortei o cabelo hoje, olha o cara, velho.
Tá bonito. O que foi?
Errou tudo aqui no
Ele
meu
tirou
cabelo.
Muito pezinho?
Não, tá tudo falhado, mano.
Picou muito atrás? Eu vi essa manchete esses dias, né, que o Aécio Neves gostaria de ter o Eduardo Leite na presidência, se não me engano, e aí a manchete era Aécio Neves quer leite. Tipo, como que as pessoas não vão fazer piada com isso, tá ligado? O brasileiro tem essa jovialidade, né?
Mas não podia deixar passar, realmente.
Não pode deixar passar. Mas
sabia
não era...
que a pessoa que faz a manchete não é a mesma pessoa que escreve a matéria?
Tá zoando, sério?
Sério, mano, são pessoas diferentes.
O meu pai, ele já trabalhou no jornal quando ele era jovem, e ele trabalhava também fazendo diagramação e tudo. E aí eu acho que essas pessoas, principalmente dessa época em que você tinha que fazer um bagulho muito manual... Eles também tinham influência na manchete porque eles tinham que saber o que cabia, né? Tipo, sabe assim? A própria diagramador também falava, ô, não dá pra tirar um termo
verdade.
Aqui, senão vai ficar com 2 linhas, eu preciso de 1 só, sabe assim, uns bagulho assim?
Era bem mais treta antigamente.
Bem mais treta, antigamente era tudo na unha, no pelo, já parou pra pensar nisso? O que era ser um designer no passado? Era, mano, transferidor, régua, tá ligado? Lápis, caneta e tinta.
Você viu, você falou, por falar em fazer as coisas na mão...
Ah.
Você viu um negócio que eu te mandei no WhatsApp de tatuagem com xilogravura?
Não.
Sua marca, tipo, numa madeirinha, o desenho.
Ah, eu acho que eu vi.
Passa a tinta do decalque, tá ligado? Uhum. Na madeirinha e põe a madeirinha na pele, assim.
E aí tatua a xilogravura do bagulho. Interessante,
foda.
Hein?
Muito foda.
Ela tatua os mínimos defeitinhos também, pra ficar bem realista, porque isso aqui é da hora, né?
Ah, eu não sei, mano.
Pô, acho
Mas
muito
eu fiquei
foda.
Com vontade de fazer.
Uma xilogravura na pele.
Uhum.
Por que você não faz uma xilogravura... Só que assim, na verdade, a pessoa... Imagina, olha essa ideia, ó. Se liga nessa ideia.
Vai.
A pessoa faz a xilografia numa madeira, aí ela faz um molde disso, aí do molde disso que vai sair o silicone, certo? Sai o negativo. Aí a pessoa vai lá e faz um bagulho de metal. E aí ela esquenta essa xilogravura e... Entendeu?
Porque vai ficar em alto relevo quando você...
Vai ficar em alto relevo. E aí você faz uma... Não tem essas tatuagens, esses body modifications?
Uma escarificação, assim?
Uma escarificação de xilogravura quente.
Mas é foda da escarificação, você não sabe como vai ficar, né? Daí, às vezes, você faz o desenho e vira o, sei lá, mano.
O
monstrinho
vira uma queloide gigante, né? Nada a ver, nada a ver. Escarificação, modificações corporais, nada contra, todo mundo tem que saber, né? Vai lá e faz. Todo mundo tem que ter sua opinião a respeito. A minha é que a escarificação me dá aflição pra caralho. Aquela queloide gritando pra fora, assim, ó. Parecendo um cu, mas aí é aquilo lá, mano. Cada um faz o que faz, entendeu? Somos o que somos. Estamos começando dessa letra show de hoje. É, pra todo mundo que perguntar no chat, pode falar que o Load faleceu tentando chupar o próprio pênis, tá bom? Só você sabe que, na verdade, ele só está gripadinho. E hoje nós temos algumas notícias que permeiam a cultura pop, mas também vão passar pela Palestina. E algumas até se ligam, hein? Vai ter cultura pop e Palestina no mesmo bagulho. Vai ser uma coisa de louco, né? A Palestina que continua passando pelo apartheid étnico promovido pelo Estado de Israel, tá ligado? Eles que, até o momento, se não me engano, nós já podemos contar 6 mil crianças, ou pelo menos menores de idade, assassinados pelo regime genocida de Israel, tá ligado? O bicho tá pegando lá e agora tá havendo negociação de troca de refém. E olha a ironia, não é nem ironia, e olha como é gritante o valor de uma vida israelense pro valor, a diferença do valor de uma vida israelense para uma vida palestina. Estão negociando troca de... Agora, uns chamariam de reféns, outros de prisioneiros. Depende de onde estiver, né? Que a própria Globo G1, né? A mídia hegemônica.
A mídia geral.
Hegemônica como um todo. Mas eu tava vendo um exemplo da Globo hoje. Porque no mesmo print, se fala assim, ó, sobre os reféns israelenses na Palestina. E logo abaixo, sobre a negociação dos, tipo, como é que é? Dos jovens prisioneiros.
Jovens prisioneiros, sim.
De Israel. Então, se Israel pegou alguém, ele é prisioneiro. Se a Palestina pegou alguém, ele é refém, né? Porque, poxa vida, os palestinos são selvagens, criminosos, bandidos, monstruosos. O Israel é o povo, né, limpinho, civilizado e tal, né? Então, eu queria, inclusive, até pedir... Ah, é. Antes de pedir pro Buba... Só preparar o Buba pra colocar a imagem daquela mãe na tela lá. Enquanto eu falo sobre essa questão, a negociação de troca de reféns ou de prisioneiros, dependendo da sua etnia, da cor da sua pele, da região de onde você nasceu, ou da religião que você defende, né, ou da cultura que você defende, estavam falando que ia ser uma troca numa proporção de 3-1, é isso? Sim, para cada... Eles iam devolver 50 reféns palestinos em troca de 150 israelenses, é isso?
Uhum.
E o que significa, basicamente... Na prática, é racismo matemático isso.
Exatamente. É
cada isso. Palestino vale um. Cada israelense vale 3 palestinos. Não, é. Cada 3 vidas palestinas vale um israelense ou vice-versa. Depende do ponto de vista, né? Se for pra matar, assassinar, aí beleza. Vocês entenderam, né, rapaziada? Cadê o Load pra me dar um alívio pra eu respirar enquanto eu raciocino, mano?
Mas, inclusive, esse jogo de palavras, assim, de prisioneiros pra reféns. Tá sendo feito desde o começo, que é essa estratégia de demonizar o povo palestino.
Sempre.
Pra que esse tipo de coisa seja mais aceita.
Seja mais aceita. Ué, peraí, 3-1? Como assim? Não é humano por humano? Não. É judeu sionista por muçulmanos da faixa de Gaza, sabe? Quer dizer, vale muito mais um judeu de acordo com a mídia hegemônica e de acordo com muita gente canalha aí, né? Aí eu queria que você postasse na tela essa imagem aí, que eu tava vendo que tinha uma galera exaltando essa imagem no Twitter, que é de uma mãe israelense protegendo seu filho, e ela tá com um fuzil na mão, tá ligado? E aí ela é uma heroína protegendo seu filho, né? Se ela tivesse com um hijab, se ela tivesse com um paninho no rosto, essa criança passaria a ser um escudo humano, porque, né? Uhum. É isso que todo... mundo fala sobre a faixa de Gaza, que tem túnel do Hamas embaixo daquela UTI, e por isso que bombardearam e mataram crianças entubadas, porque o Hamas tá fazendo todo mundo de escudo humano. Aí é uma mãe israelense, ali ela tá protegendo seu filho. Se fosse muçulmana, era escudo humano. E tem mais um detalhe, né, que aí ela não vai proteger muita coisa, porque pouca gente reparou, talvez, mas tá sem pente o fuzil, né, se for ver. Então, tomara que ninguém venha tentar pegar seu filho, moça, porque você não vai conseguir matar ninguém com uma arma desmuniciada, a não ser que você dê na cabeça deles, né? Usa de taco do diabo.
Vai acertar como? Tipo, vai pegar a arma com o braço só?
Pois é, eu quero ver você ser a Ramba, tá ligado? Ia ser muito legal, né, mano? Um filme progressista onde o Ramba agora é mulher, o nome dele. O filme é Ramba. Agora eu quero ver você ser a Ramba, de com um nenê aqui no colo, você conseguir municiar essa arma que tá sem pente, puxar o... E ainda metralhar alguém com uma mão só. Quero ver, Ramba. Mostra pra nós, Ramba. É, então, essa imagem tava sendo exaltada, mas também, lógico, levantando discussão no Twitter, né? sobre como uma mulher israelense armada é uma heroína protegendo o filho. Fosse uma mulher do Oriente Médio armada com ali... É a mesma coisa que já vi fazendo, por exemplo, os americanos exaltando uma família lá, tipo assim, Alabama, sabe? Assim, essa galera bem come primo, assim. E aí tá lá uma mina loira com um fuzil também, com R-15 e uma bíblia. E aí, tipo, olha só, olha que exemplo de democracia. Mas ai se fosse uma menina de pele marrom e um jihad, e no lugar da Bíblia fosse um Alcorão, né? Aí é terrorismo, né? É, vocês são um bando de safado, é isso que vocês são, tá ligado? Tem que ficar de olho nessas porra aí.
É, não sei se você chegou a ver um vídeo também lá nos Estados Unidos, eu não lembro agora onde foi exatamente. Que um ex-funcionário do governo do Obama tava, acho que era um... Ai, agora eu não lembro se era um palestino mesmo que tava nos Estados Unidos. Ele tinha uma barraquinha de cachorro-quente. Uhum. E esse cara começou a querer tretar com ele, querer brigar com ele. Um ex-funcionário do governo Obama.
Certo.
E daí ele começou a, né, começaram a discutir. Ah, não, vocês são terroristas. Daí o cara, meu, só vai embora, só, por favor, e tal.
Uhum.
Daí chega um momento que é bem no finalzinho do vídeo que esse ex-secretário... É, fala assim, ah, você quer saber, a gente matou, foi poucas crianças, deveria ter matado mais, o Israel matar as crianças,
Palestinas,
tá ligado?
Caralho, revelando a sua verdadeira face, né? É uma coisa nojenta, horrorosa, tá ligado? 6 mil crianças exterminadas pelo regime do apartheid de Israel, tá ligado? E aí a gente fica vendo que esses dois pesos, duas medidas, e agora, pra explodir o meu cu no meio, ainda me vem essa de que vão fazer troca de 3-1 na proporção.
Era um cara do Egito que...
Foi um cara do Egito que tava lá. É, mas pra eles, velho, é aquela história. Sabe, eles têm aquela tabelinha que tem aquele meme do Family Guy, tá ligado?
É, isso.
E o cara olha a tabelinha de cor pra saber se esse cara aqui é um cidadão digno ou se ele é um terrorista, um marginal, né? É uma coisa ridícula. Aí o que acontece? O Elon Musk... Nossa, do nada, né? O que eu trouxe o Elon Musk?
Desceu uma volta.
Deu uma volta pra chegar no Elon Musk. Ele que a gente já sabe de suas... inclinações eugenistas, né? Mas que dessa vez estava envolvido no outro lado da briga. Porque ele foi acusado dias atrás de ter sido antissemita. Do Elon Musk eu esperava uma demonstração anti-palestina, mas não. O Elon Musk estava sendo criticado pela indústria, pelo showbiz, porque alguém fez uma afirmação de uma afirmação que também é tão mesquinha, um argumento tão idiota, de que algumas populações estão sendo dominadas por imigrantes e estão diminuindo por causa disso, sabe?
Uhum.
Coisa tipo, ah, fica trazendo aqui africanos pra França, daqui a pouco não tem mais francês, sabe? Umas coisas
é
assim?
Aquela questão de projeção, eles projetam nos outros que eles mesmos fazem, que eles eu gostaria
tá fazendo,
de fazer.
É lógico!
Porque é o que o Elon Musk tá fazendo e outros bilionários estão fazendo,
sim,
né?
Sim, acusando... Como, tipo, pessoas pretas estão tendo muitos filhos, hein? Nós brancos nem tanto. Aí o Elon Musk vai lá e mete 12 bonecos. E a gente sabe qual é que é a intenção por trás disso. Mas aí o Elon Musk concordou com esse argumento de que judeus estariam... Como é? Diminuindo populações brancas de lugares, causando essas migrações aí. Mano, é um argumento tão... Eu não quero me aprofundar no que o Elon Musk concorda com relação a etnias e tal, não tenho nada... Mas aí acontece, ele foi... Nossa senhora, minha cadeira tá quase... mano, ia ser muito foda se essa cadeira quebrasse no ar, hein?
Não, tem a parede atrás aí, você vai destruir.
Ah, eu bato a cabeça e desmaio. Caralho, ia ser foda, tá? Gran finale. E aí... em grandes empresas como a Disney, quem mais que foi? Teve a Disney,
a Warner,
a Microsoft,
a Discovery, a Lionsgate, a Apple, uma
todos
caralho.
Eles falaram assim, você vai ser antissemita, Elon Musk, vamos tirar a verba do Twitter, e suspenderam, né?
Suspenderam, exatamente.
Ah, tá ali a manchete, você quer ver pra nós?
Warner, Disney e Apple suspendem anúncios no Twitter após falas de Elon Musk.
Pois é, essa notícia ela já tem uns 5 dias aí. A gente achou pertinente trazer porque a gente ia começar falando de Palestina e sobre a ironia da coisa, porque realmente foi uma surpresa. Que o Elon Musk tá falando merda não é surpresa pra nós. Agora, numa discussão Israel e Palestina, ele ser acusado de antissemita pra mim é um pouco, né, um pouco surpreendente. Principalmente porque o pai dele lucrava com esmeraldas na época do apartheid da África do Sul, né? Quer dizer, o Elon Musk tem apartheid na sua biografia e não é do lado dos apartados, tá ligado? É do lado de quem pratica. Que estranho ele ser xingado de antissemita a essa altura do campeonato. Foi um plot twist curioso esse, bem curioso.
Aqui, no início dessa semana, Musk foi criticado após responder a uma postagem antissemita. Uma resposta a um anúncio de Fundação de Combate ao Antissemitismo. E daqui ele tá falando que várias empresas cancelaram, né, os patrocínios.
Sim.
Inclusive o lançamento de campanha do novo Jogos Vorazes, por exemplo.
Ah, não saiu no Twitter. O Twitter foi excluído da equação. Aí o Elon Musk foi levado...
O Assassino da Lua das Flores também, eles cortaram...
Não teve. Caralho, mano. Aí o Elon Musk foi levado a fazer um tweet de pedido de desculpa, coisa que não é muito do feitio dele não, né?
Então, mas esses pedidos de desculpa também, eles... É uma desculpa sincera ou é só porque teve a reação das pessoas?
O que você acha, né? Que a
se
nossa
ninguém
audiência
tivesse falado
acha?
Nada, ele pois teria se desculpado?
E a bosta nenhuma, tá ligado? Tá acostumadíssimo a falar besteira, mas de repente uma besteira que ele fala custa uns 4 patrocinadores gigantes, aí ele tem a humildade de pedir desculpa pelos seus atos. Ah, Elon Musk, mama aqui, não tô zoando, mama não. É ridículo, né? Mas essa história já tem alguns dias, a gente só queria entrar nessa porque ia começar falando realmente dessa questão Israel-Palestina, negociação de reféns e tudo mais, e é lamentável, né?
E em março também, desse ano, o Musk tinha comentado que a Disney e a Apple, as duas empresas que pararam os anúncios,
uhum,
eram dois dos maiores anunciantes do Twitter. E daí, tipo,
caralho,
assim, até quando o Twitter vai, tá ligado? É que não vai morrer, né? Acho que não, rede social, que já é bem estabelecida, não morre nunca, né?
Cara, com um trabalho muito bem feito pra destruir, assim, que nem o Elon Musk faz, será que não dá mesmo?
Ah, acho difícil.
Ou de repente ele vender e o Twitter voltar a ser um pouco do que era. Se bem que, sei
por
lá.
Acho que por causa de comentários, tipo, do Elon Musk, falta de patrocínio, acho que não. Ela teria que se tornar a galera que frequenta o Twitter, teria que querer parar de frequentar o Twitter.
Pode ser, mas não vai acontecer, né? Não vai acontecer.
É, então, a usabilidade do Twitter tinha que começar a ficar bem ruim.
É,
a galera ia ter que migrar pra outro lugar.
É, isso não vai acontecer não. Mas pra levar o Elon Musk e pedir desculpa, porque realmente a água deve ter batido na bunda, né? Já que a gente citou Disney, inclusive, sobre como uma das que retirou patrocínio, eu queria citar esse aqui pra mim, isso aqui me pega muito, porque eu odeio tanto papo de inteligência artificial, e vocês já sabem. E no último lugar que eu achei que eu ia ver inteligência artificial, principalmente das mal feitas, né, em questão de arte, seria na Disney. Acontece que acabou de passar o Thanksgiving, né, a Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, onde as pessoas enchem o cu de peru e falam pelo que elas são gratas. Vamos praticar um pouquinho de Thanksgiving aqui agora, Buba. Sem encher o cu de peru, depois a gente enche. Mas é falar um pouco sobre gratidão, tá bom? Até porque, eu vou confessar um bagulho de bastidores aqui. Hoje eu tava na bad, mano. Hoje eu cometi um erro muito, muito grande. Eu fiz terapia minutos antes de vir pra cá. Não faz mais isso, Coisão. Não faz, não mexe. Porque é que nem, sabe, às vezes você vai mexer numa ferida e você vai querer ver, chegar depois com ela aberta aqui. Não dá certo. E aí o que acontece? Isso me levou a tentar desabafar sobre uns bagulho. Falei uma pá de coisa, a Camila já ficou bolada comigo. Já tem certeza, a Camila tá puta da cara comigo. Então eu vou praticar aqui, eu vou pegar o dia dessa, a apropriação cultural americana.
Gratidão.
E praticar o dia de ação de graças pra demonstrar minha gratidão a Bulbasauro, a Camila. Porque eles são a espinha dorsal desse projeto, tá ligado? Sou grato por poder viver do sonho de tá criando conteúdo pra internet. Ainda que às vezes eu me frustre com muitas coisas, mas a gente é muito... A gente tá reclamando de barriga... Eu odeio usar o termo reclamar de barriga cheia, porque minha barriga tá sempre cheia, tá ligado? É foda, mano. Tem dois termos que eu não gosto de usar, que é reclamar de barriga cheia e empurrar com a barriga. Porque quando eu falo assim, ah, mano, eu vou empurrar com a barriga, parece que eu vou dar o meu melhor. Porque, tipo, porra, empurrar com essa barriga aí, o projeto vai voar, tá ligado?
E um que você não gosta, que eu não lembro exatamente qual que era, mas era, tipo, do leite derramado.
Chorar sobre leite derramado?
É alguma coisa assim,
eu
mano.
Não,
não
tenho nada contra isso, não. Agora, essa
não
do...
Não adianta chorar pelo leite derramado.
Por que que eu acho...
Ah, não lembro, mano. Uma vez, eu falei isso uma vez, mas faz, tipo, sei lá, uns 10 anos. E você fala, não tem nada a ver isso daí, não.
Chorar sobre leite derramado? Depende.
Devia ter pensado antes, um bagulho assim, tá ligado?
Ah, entendi. Acho que eu mudei, eu não ligo mais. Mas o empurrar com a barriga me pega, tá ligado? Porque eu quero... Quando alguém fala empurrar com a barriga, supõe-se que ela vai fazer um trabalho mal feito. Mas se eu empurrar qualquer coisa com a minha barriga, o bagulho vai... Nossa senhora, mano. O bagulho sai que nem uma bala. Tá ligado?
Mas agora, praticar o Thanksgiving...
Certo.
Alguma coisa que é grato sem ter nada a ver com o trabalho.
Beleza. Sou grato...
Pelos seus cachorros.
Sou grato pelos meus cachorros, são duas criaturas especiais. Eu tô morrendo de saudades, né? Esse negócio de guarda compartilhada me pega muito.
Pela Reise gostar de você, porque antes você achava que ela não gostava.
É, ela me ama muito, eu me esco. Mano, esses dias aí, eu chorei na call com a Tami, porque a gente faz isso, né? O cachorro passa um período com ela, mas aí ela faz eu matar a saudade. Vice-versa, eu vou lá e vou. E aí, eu tava com muita saudade do meu cachorro, ela fez uma call, e aí ela falou... Cadê o Cauê? E eu comecei a falar com o Miesgo, que falava, Miesgo? Mano, ele começou
Nossa, isso é foda.
Ele começou a ficar louco.
É foda,
e aí ele correu pra porta, tipo, meu Deus, o Cauê deve estar chegando. Me destruiu, eu quebrei em 18 pedaços. Então sim, sou muito grato pelos meus cachorros.
Mas ele te viu na tela depois?
O cachorro tem essa burrice de não entender direito que é uma tela, né? Ele não vê, não presta atenção, mas ouviu minha voz e ficou louco, tá ligado? Mas hoje eu vou trombar com o Miesgo, mano. Nossa, já tô ansiando por esse momento. Por que? Fala uma gratidão sua aí, Bubasauro.
Então, não sei, porque por enquanto eu só pensei em coisa de trabalho também, velho.
É foda como o trabalho define quem somos hoje em dia, né?
Eu falei pra você falar alguma coisa que você era grato sem ter trabalho, porque eu também não tava conseguindo.
É, né? Sou grato por... Sei lá, mano. Sou grato por muita coisa. É que daí a gente vai falar sobre coisas triviais demais, assim. Seria legal falar algo que a audiência fosse falar, nossa, que bonitinho, que nem o cachorro foi legal.
Foi legal.
Foi legal. Sou grato por...
Ó, tem bastante gente aqui no chat que é grato pelos cachorros, pelos certo. Gatos também.
Certo.
Grato pelas fofoquinhas.
Grato pelas fofoquinhas do Dessa Letra Show ou por todas? sou grato pelas amizades, sou grato pela saúde, que eu gosto de ficar zoando que eu não tenho muita, mas a verdade é que eu tô, mano, eu tenho a faca e o queijo na mão pra ser uma máquina de destruição. Então, só de ainda não tá... morto, a gente tem que ser grato também, tá ligado?
E depois que morrer também não dá pra ser grato por nada.
Não dá pra ser grato por nada, daí também não tem que se preocupar com mais nada também, né? Mas eu sou grato, tá bom? Camila, desculpa qualquer coisa, tá bom? Um beijo na sua alma, você é um ser iluminada. Beleza? Vamos falar de Disney. O último lugar onde eu imaginava ver inteligência artificial mal aplicada é numa empresa que vive de arte. O que fez a Disney chegar onde ela tá? São artistas fazendo isso aqui, ó. Frame a frame, frame a frame. E aí, pra fazer uma postagem de Ação de Graças, a merda da Disney, ou pelo menos o responsável pelo social media da Disney, usou inteligência artificial pra fazer essa tosqueira, essa podreira. Buba, inclusive eu quero ver, que nem você pôs ontem a arte do cara direto na tela, tenta botar direto na tela depois essa arte, mano, pra stream, pra galera ver em detalhe o drama dessa merda dessa arte que ficou o famoso Vale da Estranheza. Vale da Estranheza quando algo parece que é humano, mas tem algo que faz não ser, tá ligado? Aí você fica meio, que porra é essa, mano? Aí tem essa imagem que, na primeira vista, parece bonitinho. Inclusive, essa imagem é uma releitura de uma outra clássica, tá? De uma família servindo comida no dia de Ação de Graças, tá ligado? E aí, passou, foi aprovado por alguém que a Disney postasse isso no Instagram, no dia de Ação de Graças. Esta merda feita por inteligência artificial. Alguns dos detalhes que vocês não estão vendo agora, talvez vocês vão poder ver quando o Buba... Se você conseguir jogar na tela, você consegue mexer com o zoom dela e ir focando em partes, ou vai ficar só essa imagem no meio da tela?
Consigo.
Consegue? Porque daí eu queria fazer uma análise de detalhes dessa porra dessa imagem aí, pra mostrar, né, que se a Disney, se o funcionário da Disney não arrumou o desenho pra fazer no dia de Ação de Graças por causa da inteligência artificial, vai você achando aí, ô João Pedro, agora tá com o João Pedro na audiência falando aí, caralho, vai achando que é você que tá com o emprego salvo, tá? Vai achando, tá bom? Vou aguardar enquanto o Buba prepara aí, porque é um bagulho assustador, nossa, é de dar tristeza.
Ali no canto.
Porra, perfeito, Buba, perfeito. Vamos começar pela diferença dos dois esquilos ali. Olha os dois esquilos. Eles não são, eles são da mesma história, do mesmo plot.
Tico-teco.
Do mesmo lugar. É a porra do Tico e Teco, não, porque tá com uma... Quem é a menina? É o Tico e o Teco.
Deve
e no meio é a Tica. É Tico, Teco e a Toca, sei lá. Tico, Teco e Tuca, sei lá. A Tuca, ela tá no meio do bagulho. Olha como o Teco tem um nariz de bolinha bonitinho e a Tuca tá com esse nariz achatado. Qual que é? Ai, Cauê, mas essa é uma decisão do artista. Ah, é? Não é inteligência artificial fazendo o que quer, não, né? Ela com a cara peluda e o de baixo parecendo uma pelúcia.
Isso também. Isso é uma diferença. Os dois são de pelúcia, mas tem hora que ela tem pelo e eles não.
É, o acabamento totalmente diferente entre um e outro, não faz nem sentido. Esse nariz pra dentro... Enquanto um tem o nariz bolinha, ó, de baixo parece uma cerejinha de chuchu, de bolo de aniversário, e a outra tá com o nariz achatado. Aí, eu quero só que você... Nessa mesma imagem, dá pra ver lá em cima, a cara do Max, o filho do Pateta.
Não, esse aqui...
Que é isso?
Vou dar o que
é isso? O que é isso que nós estamos vendo? Olha isso, sobe e mostra o Pateta também, Buba. Eu vi alguém colocando uma legenda assim, ó. O Max falando assim, papai, já podemos matá-los? E o Pateta falando, calma, filho, em breve, em breve. Olha a cara de louco. O Pateta, primeiro que é o seguinte, tem um meme nos Estados Unidos que é... Mas isso acontece também no Brasil. É porque a gente não tem o almoço de Ação de Graças, né? Daria pra comparar com a ceia de Natal. Que é assim, você aí de casa vai entender. Tipo, sabe quando seus primos falam, vamos dar um rolê antes do almoço, aí volta todo mundo com essa cara, tá ligado?
É, sim.
Então, o Pateta foi dar um rolê antes da Ação de Graças. O que o Pateta estourou uma tronca na rua é putaria, que é essa cara de chapado louco. Agora, o Max parece que fumou metanfetamina, mano.
O Max tá muito estranho, porque ele tá parecendo... Como é que é aquele jogo lá dos bonecos?
É, Five Nights at Freddy's.
Isso, parece um
parece Five Nights at Freddy's. Aí, ele tá com a cara de psicopata, parece o Jeffrey Dahmer, mano.
Isso.
Parece o Jeffrey Dahmer, essa porra.
É porque, tipo assim, em cima... Na parte de cima do olho fica aquela pálpebra, assim, né?
Sim, sim.
Daí se você vai ver a pálpebra do Pateta, tá aquela pálpebra que deixa o olho com um olhar, tipo assim, ai,
sim.
Tipo, eles estão curtindo. Mas a pálpebra do Max, velho, ficou sim. Uma parada muito,
mano,
muito estranha.
Que artista da Disney iria desenhar um Pateta com esse olho que parece o olho de brinquedo, sabe? O olho, percebe, ele tá numa cavidade. A pálpebra tá numa cavidade. Max é realista. E a do Pateta é uma cavidade.
E do Tic-Teco é a pelúcia.
E o Tic-Teco é uma pelúcia.
O do Pateta é exatamente tinha um buraco e eles colocaram um olho por dentro. Tipo boneco.
Sabe por quê? Porque a inteligência artificial deve ter pego como referência foto de boneco do Pateta da Disney.
Boneco de Pateta.
Dos que estão no parque, tá ligado?
Sim.
Não tem nada de humano nisso. Ah, não que humano que eu digo, de mão humana nisso, né? Uhum. O Max com a porra de uma sobrancelha e o Pateta não tem sobrancelha, mano. Que artista ia fazer essa decisão de desenhar pai e filho onde um olho é uma cavidade sem sobrancelha e o outro um olho com uma pálpebra mais realista com sobrancelha? É ridículo, não usem. Aí vai, joga pra direita.
Pera aí.
Beleza, vai jogando pra direita.
Cortar.
Vai jogando pra direita, vai cortando, se foda. Agora sobe na orelha da Mini. Olha essa orelha dela, que o laço tá escondendo uma... Que é isso? Ela luta jiu-jitsu? A orelhona dela da frente, vocês estão vendo? Uma orelha redonda. E a de trás, essa coisa, essa deformação por trás do laço, tá vendo?
Aqui.
Olha que coisa estranha essa deformação aqui, ó. Bem exatamente nessa altura.
Embaixo
aqui,
do laço, tipo... seguindo a circunferência da orelha dela, por cima do laço... Tipo, embaixo do laço não tá fazendo sentido.
Que horror,
onde,
mano.
Onde ela termina.
Não, e o olho de cavidade também, né? Esse olho de cavidade de quem é um boneco da Minnie. Não que é a Minnie, é um boneco da Minnie.
Exatamente,
essa
sim.
Essa cavidade no olho dela. Aí desce um pouquinho pro centro da mesa, Buba.
Peraí que eu vou tirar o crop aqui.
Tá. Vai descendo pro centro da mesa. Agora, beleza. Dá um zoom naquele talher ali. Que é esse talher? Eu não faço o menor... Vamos mostrar no zoom o talher, por favor, mano.
Aqui é o máximo de zoom.
Tudo bem. O que é isso, mano? O que talher é esse?
Deixa eu puxar. Aí, aqui, ó.
O que é esse talher? É meio faca, só que ele tem dois cabos. Primeiro que repara que ele tem tipo dois cabos ali, ó. Tá vendo? É um cabo meio duplo, assim, ó.
Sim.
Aí ele dá uma faca que desemboca num...
E ele tem tipo uma empunhadura de espada também, não tem?
Tem. E fora que a lâmina, ela tá meio que... A perspectiva da lâmina pro copo ali, parece que ela tá entrando no copo, né? Uma coisa meio... Que isso?
E tem uma que faz tipo uma curva assim, ó.
No começo da lâmina, logo depois do que seria o final da bainha ali, tem um ensejo de garfo, tá vendo? Tem um ensejo de garfo, uma sombra de garfo, e aí segue uma lâmina que não respeita a perspectiva do copo. Aí, nem sem mexer a imagem, você desce pra essa salada verde aí, olha a perspectiva dessa porra que eu não sei o que é. Não sei que salada é essa que tem a folha verde e o cabo branco. Que nenhum artista ia tomar a decisão de fazer um aipo branco. A folha tá entrando na... Olha o copo abaixo. Tem dois copos d'água.
Isso,
do
isso.
Do lado do...
O copo do lado dessa coisa gelatinosa
ó, aqui,
vermelha.
Ó, tô apontando bem aqui assim, ó. Bem aqui assim, ó. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, este copo... A folha tá entrando no copo. Ela não respeita a perspectiva do copo. Peraí que estão me ligando. Da minha portaria, mano? Não, sinto muito, eu não tô lá pra receber.
É, tipo assim, o pratinho de salada de vidro tá acima do copo na mesa.
Sim,
o copo tá abaixo, certo? Só que a folha, a ponta da folha tá acima do copo, mas a folha tá dentro do copo.
É isso. Quem desenhou isso? O Escher?
É isso.
Tá ligado? Tá ligado? Perspectiva do MC Escher. Aí abaixo tem essa porra vermelha que é um híbrido entre uma gelatina e um tomate. Tá ligado?
Alguém botou a mão só em cima da gelatina e tirou só o topo
alguém
da gelatina.
Fez assim, alguém fez assim, que delícia. Tá tudo zoado. Tudo zoado. Joga a arte completa de novo pra gente pegar maiores detalhes aí. Quer dizer, ou a falta deles. Não, essa diferença de Tico, Teco e Tuca me deixou louco, mano. Joga lá na pata. Eu esqueci o nome da pata, mano. Como é o nome da pata mesmo? Do Pato Donald. Ela parece que ela é um dos pratos da mesa, né? Porque todos eles estão, assim, meio sobre a mesa, mas a pata, ela tá na mesa. Parece a cabeça de um pato na mesa. Tá todo mundo, tipo, gostosa comida, e ela tá assim, ó. Com a cabeça em cima da mesa, assim, ó.
Só tem a cabeça, não tem... pode é um crer, o bico dela tá em cima da mesa, pode crer.
É um desenho, uma coisa tosca, nojenta, sabe? As perspectivas estranhas, tudo... E a Disney usando isso, mano.
E não é essa pata, porque a pata, ela tem o mesmo rosto do Pato Donald, eles são iguais, tá ligado?
Perfeitamente.
E meu, não é essa feição que eles têm, não é o rosto deles.
E aí, agora, o que mais me perturba
é
isso.
Sem contar que eles têm pena, sendo que os outros não têm pena, né?
Sim. O que mais me perturba é essa falta de padrão, tá ligado? Sobre pode tirar o zoom e mostrar a imagem original, só pra que a gente faça essa breve análise dos olhos deles, que é um negócio tão triste. Olha o Max, meu Deus! Olha o Max, mano! E olha o Pateta e a Minnie com o olho fundo de boneco! Que porra é essa que a Disney fez, mano? E sabe o que é pior? Se você procurar... até no próprio tweet que eu posso ter te mandado aí, talvez vá ter o reply de uma imagem original que já foi feita antes. Eles decidiram refazer, sei lá, pra modernizar ou sei lá o quê. Era só ter usado o original. Já tinha esse almoço de Thanksgiving.
Ah, vou pegar.
Tá ligado? Era só usar o original feito por mãos humanas. Mas não, tem que usar a porra de um robô. Eu fico pensando se não é de propósito pra gerar buzz, mano. Pra gerar discussão, pra virar
porque,
pauta mesmo.
Porque a greve dos atores de Hollywood acabou faz o quê? Uma semana? Duas semanas?
Uma semana, mais ou menos
isso.
E uma
das pautas era inteligência artificial.
Pois é. Aí a Disney vai lá e parece que faz de propósito pegar na cara, né? Falar, a gente faz o que a gente quer, filho. Olha ali embaixo aquela fruteira. O que que é? Olha a cor dessa maçã de ouro. É uma maçã de ouro. Não... Tá estranha a cor, tá um bagulho triste. Que arte maldita, vale da estranheza mesmo. Bagulho estranho, horroroso. E o Pluto com a porra do olho fundo. Pluto não, o Pateta. Com a porra do olho fundo. Como se fosse um collab de artistas. Um desenho de um jeito, outro desenho de outro.
Original do lado aí.
Bota o original do lado aí. Olha isso! Olha aí! Uma arte feita por seres humanos. Olha! Só que talvez eles quiseram tirar a Branca de Neve, a Bela Adormecida, o Peter Pan, só pra colocar personagens Disney, e aí não tinha ninguém disponível, eles digitaram um prompt e falaram, faz pra mim, inteligência artificial.
A gente não falou do Pluto, né, velho?
Pois é. Fora isso, né? O símbolo more, assim, da gastronomia do Thanksgiving é o peru mesmo, tá ligado? E aí trocou por uma torta.
Ah,
ali.
É verdade. Aqui tinha um... É verdade. Aqui na original tinha um peruzinho
é
ali.
É turkey, né, mano? Turkey de Thanksgiving. Tipo, é tradicional.
E não aqui tá a orelha da Minnie tá certo, ó. Não tá inflamada de não, mano.
Tá vendo, mano? Que fita. Por que fazer isso? Oi, é verdade. E o cucurutinho do Pateta que tinha essa bolinha assim.
Não tem.
E tá sem cucuruto de... Ah, para com essa porra aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, mano.
Oh, e o pior é que da mesa eles só trocaram o peru pela torta. O resto
pois
tá
é.
Bom, mano.
E sabe o que é mais foda? É que aí, na arte original, tá todo mundo esperando pra comer peru. Na da inteligência artificial, a porra do esquilo ganhou uma noz e o Pluto ganhou um osso. Ai, meu Deus, que coisa triste, mano.
E o Pluto é de pelúcia também.
Que coisa triste, mano. Eu tenho um... É fora que você fez sumir a imagem bonita, aparecia atrás, eu fiz... Eu sou um arte mal acabado. Ah, meu Deus, Disney, vai te tomar no meio do teu cu, mano. Vamos mudar. Já aproveitar que nós estamos nessa, pode tirar isso, Buba. Obrigado, mano. Aproveitar pra falar e misturar agora. Cultura, a gente falou de Palestina e falou de cultura pop. Vamos misturar, mano. Vamos lembrar da Jenna Ortega... É Jenna Ortega?
Jenna Ortega.
Jenna Ortega fez a Wandinha, né? Ela que tava estouradaça, né? E aí o que acontece? Você tem uma menina, a Melissa Barreira. A Melissa Barreira e Jenna Ortega, as duas, ambas participaram do novo projeto do filme Pânico, né?
Isso. A Barreira, acho que era a protagonista, e a Jenna Ortega fazia a irmã dela.
Perfeito. A Barreira cometeu um grande erro dentro de Hollywood. Ela defendeu a Palestina.
Uhum.
Hollywood não tancou e mandou a menina de base. Ela foi demitida do novo Pânico depois de ter feito post pró-Palestina. Que absurdo, como assim você ser um americano e não apoiar o extermínio de pessoas do Oriente Médio? Comunistas e árabes nós odiamos, nós somos americanos. Como é que você vai defender? A menina foi escorraçada, ela foi tirada do filme Pânico porque se manifestou a favor da Palestina.
Ela escreveu assim, ó. Gaza está sendo tratada atualmente como um campo de concentração. Encurralar todos juntos, sem ter para onde ir, sem eletricidade, sem água. As pessoas não aprenderam nada com a nossa história. E assim como nossas histórias, as pessoas ainda assistem silenciosamente a tudo acontecer. Isso é genocídio e limpeza étnica.
Toma, toma. Não mentiu, viu, Melissa Barreira? Não mentiu. E aí ela foi demitida. Hollywood não tancou e mandou a menina de base. A Jenna Ortega, por sua vez, que era amiga da menina, parceira de filme, falou, peraí, não, eu não vou, essa aí é demais pra mim. Eu não vou lidar com essa porra. Pegou e saiu do filme também. Certo?
Vazou, isso.
Ela vazou. Ela não foi demitida, mas ela saiu do filme também. Fiquei curioso pra saber qual é a posição dela com relação a esse conflito, se ela tava só defendendo um amigo ou não. Uhum. Tal. Mas é fato que ela saiu do filme. E aí a gente chega também na agente do Tom Cruise, certo? A agente do Tom Cruise tinha se manifestado a favor da Palestina e tinha sido demitida também por causa disso. Aí o Tom Cruise falou assim, não vai demitir ela não. E a gente, aê, Tom Cruise, divo, está fechado com a Palestina. Não é bem assim também.
É, vamos lembrar que o cara é um dos primeiros ali da cientologia.
Cientologia, tá? É, o Tom Cruise, ele tem alguns parafusos a menos. E não demonstrou nenhum apoio à Palestina. E, na verdade, estava saindo em defesa da amiga que trabalha com ele há muitos anos, né? E ele falou, não vai demitir ela por causa disso.
Uhum.
E aí ele pensando, apesar de eu ser contra a Palestina, sei lá, tô zoando. Eu não sei o que o Tom Cruise pensou. Mas é, tá rolando isso, imagina, cabeças estão rolando em Hollywood se você se manifestar contra a atuação do genocídio promovido pelo Estado de Israel. Você acredita que fita?
É, o Mark Ruffalo também já se posicionou a favor da Palestina diversas, algumas vezes também já no Twitter.
E aí você tem algumas figuras que se posicionaram a favor de Israel e vieram me mandar. Inclusive mandaram no próprio subreddit do Daily Show falando, Cauê, você vai ficar chateado, hein? Porque entre as pessoas que estavam apoiando Israel estava LeBron James, mano.
É.
Aí, mas é aquela coisa, né? Cala a boca e joga a bola. Mentira. A gente é justamente contrário a esse conceito, né? Quando o LeBron estava se manifestando a favor do Black Lives Matter, era o que os reacionários diriam. Ah, cala a boca e joga a bola. Então não sou a favor dele cala a boca e joga a bola, mas é... Às vezes, e aí vai parecer que eu tô passando um pano pro LeBron, e aí foda-se o LeBron. O LeBron tinha que estar sabendo mais do que isso. É que tem muita gente que acaba caindo nessa cilada de achar... essa cilada da mídia hegemônica.
Seguir a mídia, exatamente.
É tipo, você tá vendo o quê? Tem terroristas contra Israel, é isso que você tá vendo, tá ligado? Aí esses dias, não sei se você viu o MC, o Buba, que lançou um som, Paz em Israel...
Não vi.
Nem ouve que você vai querer ir pra faixa de Gaza. Eu quase peguei um avião pra faixa de Gaza. Falei, mano, eu preferia estar na guerra agora do que estar ouvindo essa música. É um bagulho... Mas não tem como chegar nele e falar, olha lá, o cara que apoia o apartheid, o cara que ele é um racista. Ele só tá reproduzindo a narrativa da mídia hegemônica, tá ligado? E tem muita gente caindo nisso. Por isso que nós continuaremos e vocês vão ver vários veículos aí que não tem rabo preso tentando denunciar um pouco desse genocídio que está acontecendo lá. Mas o Tom Cruise não permitiu a demissão de sua agente e a Jenna Ortega pulou fora. Jenna Ortega pulou fora do novo Pânico por causa da demissão da colega.
Inclusive, a Melissa Barreira continuou falando, tá ligado?
Ah, é?
E falou que e ela, tipo, abre aspas assim, ela falou, o silêncio para mim não é uma opção.
Aham. Uhum.
E ela continua falando.
Eu acho legal pra caralho, tá? Eu acho legal pra caralho isso.
Ela fez um post depois disso, né? Aqui, ó. Acredito que um grupo de pessoas não é a sua liderança e que nenhum órgão governamental deve estar acima das críticas.
Toma.
Rezo dia e noite para que não haja mais mortes, que não haja mais violência e que haja coexistência pacífica.
Toma.
Continuarei a falar em nome daqueles que mais precisam e continuarei a defender paz e a segurança, os direitos humanos e a liberdade. O silêncio não é uma opção para mim.
Toma, é isso, porra. Salve de palmas pra Melissa Barreira, mano. É isso aí mesmo. A gente também vive esse conceito aí, mano. Custa o que custar, queime as pontes que queimar, perca os trampos que perder, tá ligado? Tive reunião ontem pra perder trampo ontem, fiquei meio bolado. Mas eu falei, ah, por causa dos meus posicionamentos políticos, vamos perder todos, então. Não vamos mudar, não tem como. O conflito é real, tem gente pagando muito caro por causa desse silêncio de pessoas que teriam voz, tá ligado? Então, não...
Infelizmente, o filme ainda estava nesse processo de aprovação de roteiro e tal, e eles vão, parece que eles vão mudar tudo, parece que eles vão chamar a protagonista do Pânico anterior, sabe?
Ah, é.
Infelizmente, então, tava nesse processo de aprovação de roteiro, então o estúdio não vai perder muita grana por causa disso, tá ligado?
Sim, sim.
Porque se tivesse na filmagem, aí o estúdio ia perder mais grana ainda.
Ah, mas a Melissa podia ter pensado nisso, né? Vou gravar 40% do filme, aí eu vou começar a falar. Quero ver vocês me tirarem. Aí vocês vão tomar no cu de vocês, né? É foda, mano. É foda. Eu tava vendo a galera usando agora no Twitter um termo. Porque, assim, aquela foto que apareceu, que a gente mostrou aqui no começo, que era a foto do Mama, tem gente falando que nem sequer é uma mãe israelense. Eles estão usando como um exemplo de mãe israelense. Às vezes é só uma foto.
Porque a foto, ela parece ser uma foto de ensaio fotográfico, tá ligado?
Sim.
Não parece ser uma... Parece que ela foi lá, pegou a arma, pegou o bebê, escolheu o melhor local pra tirar uma foto.
Exatamente.
Escolheu a iluminação perfeita.
E aí, o que a galera tava falando? Falando, ah, então... Vocês estão israelando essa foto. O que, que eles estão usando o termo de israelar? Que seria, tipo, tomar o que é de alguém e fingir que é vítima. Eles estão falando. E eu, mais uma vez, eu digo. É sobre o movimento sionista tentando destruir a faixa de Gaza. Não somos antissemitas e não temos problema com judeus que entenderam qual que é a atitude que está sendo tomada ali naquela região. Mas... A discussão tá muito acesa na internet e é triste ver que muitas celebridades, muitas pessoas não vão tomar partido em nome dos negócios. Uhum. Eu tenho total admiração por quem toma. Infelizmente, algumas tomam errado, né? Né, LeBron? Vai fazer o quê, né? Imbecil.
Mas é legal cobrar o LeBron também, pra ele também começar a ter um pouquinho de noção.
Tem que ser cobrado. Não é porque ele tem 39 mil pontos e é um dos maiores jogadores da história do basquete... E é o maior, melhor jogador em último quarto da NBA atual, sabia disso? Não. Melhor, no último jogo, que foi uma derrota.
Melhor jogador do quê?
O melhor pontuador de último quarto da NBA hoje, aos 36 anos. Ele tem uma média, sei lá, uns 14 pontos em últimos quartos.
Assim. Tá velho, né? E o último quarto já passou bastante
já
jogo.
Passou, já passou, ele tá jogando.
Cansado a pessoa.
Tá jogando 35 minutos por partida, negócio absurdo. Não é por isso que nós vamos passar um pano pra ele, não
tá
é só
velho,
por...
o cara não tem nem 40 anos.
Ele
mano.
Tá velho, ele tem a minha idade. Mas assim, eu não conseguiria jogar em alto nível na NBA. Ele consegue, tá ligado? Mas enfim, ainda se falando de showbiz, tem um outro caso bizarro, esse aqui a gente sai da questão da Guerra da Palestina e fala só de um homem muito excêntrico, o nome dele é Carl Eric Rindt, ele é o autor de 47 Ronin.
O Keanu Reeves.
Lembra? É uma história com um cenário oriental, né? Sempre com... Como é que é o termo? Fazendo muito whitewashing, né?
É.
Tá ligado? Whitewashing, audiência. Quando você pega um papel que deveria ser... Aí, no caso de uma pessoa... oriental é meio genérico demais o termo, né? Como a gente diria, asiática. Mas aqui é asiática também, né?
Qualquer uma que não seja branca, né?
Pois é, de uma pessoa não branca e dá o papel pro Keanu Reeves, tá ligado? O Último Samurai. Aí coloca lá o... É o Keanu Reeves também que fez ou não? Quem que fez o Último Samurai? Tom Cruise, Keanu Reeves, os heróis do Japão feudal, tá ligado? Ah.
Quando faz ao contrário, nossa senhora,
é absurdo.
Acabou com a obra,
não
tá ligado?
Tem elfo preto. Pô, e onde vocês estavam quando o Keanu Reeves virou samurai?
Coloca os caras lá, era Meiji, tá ligado?
Pois é. Onde vocês estavam quando a galera dos Viet Cong estavam falando inglês no filme do Rambo, tá ligado? Onde vocês estavam? Filha da puta, mas beleza.
A Scarlett Johansson faz bastante isso, o pessoal colocou aqui, é verdade.
O quê?
A Scarlett Johansson, né? Ela é pautada pra bastante filmes, assim, nesse sentido.
Ah, entendi, que não são da etnia dela.
Era, né? Não sei se agora é ainda.
Enfim, esse cara, Carl Eric Rindt, ele tava fazendo uma série, ele vendeu um projeto de série pro Netflix por vários milhões, afinal já tem uma carreira consolidada, e tava com seu novo projeto. Sim, rolou um leilão.
Isso.
Isso que você ia falar?
É isso.
Foi
isso.
Mal. Rolou um leilão entre HBO, Apple TV e Netflix. Netflix ganhou.
Os streamings, todos os streamings desesperados por alguma coisa original.
Isso. Aí tinha um autor de 47 Ronin com esse conceito de série aí. Em 2018, Netflix comprou os direitos. Deu mais de 50 milha na mão do cara, né?
Tó.
Toma.
55 milhões de dólares.
Ele teria gastado, quanto foi? 46 ele gastou gravando já essa série no Brasil. Ele gravou também em Montevidéu, gravou também em Budapeste, perfeitamente?
Perfeitamente.
Ele já tinha gastado uma parte da grana, quando ele volta pro Netflix e fala, ó, preciso de mais dinheiro, dá mais dinheiro pra mim.
Tá acabando a grana.
Money, tá ligado?
Bitch better have my money,
Yoshi no meu era enough. Tá ligado aquela cena, aquela a personagem do Parks and Recreation, a filha do cara rico, tá ligado? Fala, é verdade, papai, dinheiro. Lembra disso?
Lembro, mano.
É muito bom. Ai, é verdade, pai, vacilei, desculpa, dinheiro. Aí ele dá dinheiro na mão dela. O cara chegou no Netflix e falou assim, ó, dinheiro. Aí o Netflix foi lá e arranjou mais uma nota. Acontece...
Ah, mas antes disso, representantes de sindicatos de atores aqui no Brasil já tinha falado e mostrado que tava rolando maus tratos nas gravações aqui no Brasil dessa série.
Pois é. É impressionante como tem uns cuzão nesse meio, né? É um meio que... O que acontece?
O cara pega... Parece que ele pega 55 milhões de dólares na mão, ele pode fazer qualquer coisa.
Pois é. Mas não só isso, né? O meio artístico, ele comporta uns cuzão, né? Porque... às vezes não é sobre esforço, competência, é sobre o cara ser, sei lá, criativo. Sabe assim, por exemplo, o Tarantino é um maluco que deve ser muito difícil, o cara é chato pra caralho. Tem história de que ele fez um operador de Steadicam desmaiar, porque ele fez o cara repetir a cena...
Caralho, mano.
Ele fez o cara repetir a cena 60 vezes até ficar perfeitinho do jeito que ele queria, o cara desmaiou, sabe assim? A história do cara que dirigiu lá o Azul é a Cor Mais Quente, que é um baita filme, que ele abusava das atrizes, sabe? É um meio, o meio artístico, não só da sétima arte, mas é um meio que comporta muita gente cuzona, né? Taylor Swift, tá ligado? Tô brincando, rapaziada, não tô. Por quê? Porque eles têm essas características, né? Tipo, só ele consegue cantar desse jeito. Então a gente tem que tancar o fato dele ser um merda, tá ligado? E aí esse diretor aí já tava sendo acusado de maus tratos, de elenco e equipe, nos trabalhos que tinha feito aqui no Brasil. Aí acabou o dinheiro, ele pediu mais dinheiro pro Netflix.
Mais 11 milhões de dólares.
Mais 11 milhas. E aí se descobre que ele tava gastando esse dinheiro, não exatamente com o projeto, né? Entre as coisas que ele tava gastando dinheiro, tava, por exemplo, na época do Covid, né? Porque o projeto vem de 2018. Na época do Covid, ele teria investido num remédio que prometia ser eficiente para o Covid e que ele perdeu só nesse projeto 6 milhões em questão de dias, né?
Ele investiu 10,5 milhões em ações de mercado diversos, assim. E uma delas foi essa empresa aí.
Mano, imagina a Netflix que tá dinheiro pra você terminar a sua série, compra ações.
O que o cara tá pensando, tá ali?
Não, e sabe o que é a pior parte? É que às vezes a burrice compensa, e ele também pegou boa parte dessa verba, uma parte significativa dessa verba, e comprou em criptomoedas.
Mas que cripto? Bitcoin?
Não.
O Ethereum?
A moeda que o Elon Musk tava divulgando, a Dogecoin. O cara comprou Dogecoin, e sabe o que é o pior?
E comprou... Grano, é? Tipo assim, não, 10 conto pra ver o que ia acontecer.
Não. Ele pegou o dinheiro do Netflix e comprou em Dogecoin. E sabe o que é pior? Relatos de um divórcio que ele teve mostram que na hora de comprovar a renda ali, ele teria tido um lucro de 27 milhões de dólares em Dogecoin, mano.
Mano, que bizarro.
Porque ele deu a sorte, né? Porque é volátil, né? Você pode comprar hoje e não ter mais nada, você pode comprar amanhã e ter muita coisa. E o cara deu uma sorte do cara, ele ainda ganhou dinheiro.
O cara deu a sorte do Elon Musk ter tweetado alguma coisa aquele dia e ter subido...
Ai, meu Deus. É tipo a matemática menos com menos dá mais, né? Você tinha um imbecil do Carl Eric Rindt e o imbecil do Elon Musk. Os dois, ao mesmo tempo, deu 27 milhões de dólares em Dogecoin pro cara, mano. Dá pra acreditar num bagulho desse, mano? Ele gastou um terço desse lucro em itens de luxo.
Depois disso.
Depois.
Depois
sem
disso.
Sem entregar a série, tá? Sem entregar a série. Comprou Rolex, comprou Rolls Royce.
Ele comprou um Rolex no valor de 350 mil dólares. E comprou 5 Rolls Royce e uma Ferrari.
Meu Deus, mano. O cara comprou... Pera, ele comprou 6 carros de luxo?
6 carros de luxo, isso.
E nada de entregar a série, tá? Tá com dinheiro, não, relaxa, tô com dinheiro, tô com dinheiro.
E daí começou a rolar um processo em cima disso, né, obviamente.
Uhum.
E daí ele alegou que esses itens fariam parte ali da série, tá ligado? Eram pra ser usados na série.
Muito gênio, né?
Uma
muito
série
gênio.
Que era sobre ficção científica, não tinha nada a ver com o Rolls Royce, onde ele encaixava 5 carros.
Muito gênio, ele escreve 3 linhas de roteiro, daí, enquanto eles passam 6 milionários de Rolls Royce, eu vou falar, 6 Rolls Royce.
Só passa, só.
É igual Tarantino colocando as meninas pra mostrar o pé no filme deles, tá ligado? Tem sempre uma desculpa do plot pra realizar a vontade do diretor. Bom, aí nessa cena a Margot Robbie mostra o pé. Cara, por que Tarantino? Não, é essencial pro roteiro. Tipo, senão não vai dar. A Margot Robbie precisa mostrar o pé em close. E aí no dia da gravação ele ainda vai mandar ela refazer ela 6 vezes. Por que Tarantino? Não, é, mano, é decisão artística. Não questione meus métodos. O cara foi um pouco mais excêntrico, né? Em vez de pedir o pé da Margot Robbie, ele pediu 5 Rolls Royce e uma Ferrari.
A série envolve humanos artificiais chamados de inteligentes orgânicos que são destacados como forças de manutenção da paz em todo o mundo.
Que beleza.
É a sinopse da série, um dia ter 5 Rolls Royce, uma Ferrari e um outro
e
personagem com Rolex.
Incrível, mano. Incrível, incrível, incrível. É, se eu fosse escrever a série, eu ia falar isso também. Ia falar, bom, pessoal, essa aqui é uma série pós-apocalíptica, ela se passa já num exoplaneta próximo e tal, tal, tal. E aí eu vou precisar de uma cena da Dua Lipa na piscina. Os caras, o quê? Mano, não questione meus métodos, mano. É porque tem tudo a ver com o plot e tal. Então vai ter que ter uma cena do Alipa na piscina, por favor, providenciem. E é isso, né? O artista faz o que quer. Ô, classezinha mimada do caralho! Pra finalizar, inclusive, vamos falar mais uma vez um pouquinho só de Taylor Swift, porque tá rolando. Olha só o que é o futuro distópico em que nós vivemos. A Taylor Swift acabou de protagonizar um desastre dentro de um estádio que estava com sensação térmica de 60 graus. E aí, na semana seguinte, no mesmo país, com poucos quilômetros de distância...
Alguns dias
alguns
também.
Alguns dias e... Ó, com poucos quilômetros e poucos dias de distância, ela saiu de um estádio com sensação térmica de 60 graus para agora vir para São Paulo com a ameaça de tempestades. Que pode trazer, tipo, sei lá, um ciclone pro estádio. Imagina isso, ela acabando, é como se fosse as pragas do Egito. É Deus tentando tirar nós da terra. É. Semana passada a Taylor Swift fez um show no calor de 60 graus, agora ela tá prestes a fazer show em São Paulo sob tempestade, chuva, frio e vento, que pode causar mais problema, alagamento. Tá ligado? É surreal, é surreal. O que a loirinha vai fazer dessa vez agora?
Tem um alerta de defesa civil desses de hoje, de amanhã e de domingo, mano.
Meu Deus do céu. Ela vai fazer 3 shows em São Paulo?
3 shows hoje, sábado e domingo. Inclusive aí, se você for pra São Paulo, passar nas proximidades do Allianz Parque.
Isso.
A própria prefeitura já tá avisando casas de outros lugares, né? Casas de shows de outros lugares pra você sair antes. Né? Porque vai ter lugares que vai estar fechado por causa do show.
Meu Deus do céu, mano. Imagina, me parece, sabe o quê? Que Deus era fã da Taylor Swift. Aí ele ficou vendo a galera reclamando. Ah, não tem água, não tem água no show. Não tem água. Ele falou, ah, vocês querem água? Demorou, então vocês vão ver o próximo show. O que, que vai vir de água, filho? Vai mandar um dilúvio, tá ligado? Vai mandar o dilúvio. Cuidado você que tá indo pro show da Taylor Swift, mano. Se mantenha seguro, toma todas as precauções, tá ligado? Não vai se fuder por causa disso, tá ligado? Ela não se importa tanto assim. Então não se importe tanto assim também, por favor.
Mas ó, agora pode levar a garrafinha de água. Garrafinha de água plástica lacrada. Não pode levar aquelas de... Como é que chama, mano?
Tipo, aquelas
térmicas, assim.
Aquelas garrafinhas térmicas.
É, não pode levar disso.
É porque o adulto vai querer subverter a brincadeira e encher de cachaça, tá ligado? A gente sabe.
Tem que levar a garrafinha de água plástica, aquela padrãozinho lacrada.
Padrãozinha lacradinha. Mas fica tranquilo que se faltar água, Deus vai mandar. E não vai ser pouco.
E não vai ser pouco.
Mas não vai beber água da chuva, não. Principalmente a de São Paulo, né?
Vai de capa de chuva também, porque
capa
vai
de
chover.
Chuva, vai chover. Capa de chuva. É, se preocupa já na sua rota de saída bonitinho. Se programa, tá ligado? Vai ser caótico, mano. E é bizarro o sinal dos tempos em que vivemos, que ela fez semana passada um show numa sensação térmica de 60 graus. E na semana seguinte, sem ir pro outro lado do mundo, ela tá indo pro estado ao lado, a gente pode estar lidando com um dilúvio. O mundo tá acabando e não é pouco, mano. Portanto, curta aí o... Seja grato por tudo que você tem, puxando esse gancho do Thanksgiving, porque não tá fácil pra ninguém, tá bom? Vamos ler mensagem? Bora. Hoje é um programa mais curto, internet, justamente por causa da ausência do load e também porque nós vamos...
Não foi curto não, mano. Foi mesmo tempo.
Tá zoando,
assim,
sério?
Assim, foi mais curto porque os últimos a gente fez 1h30 e 2 horas, né? Mas
perfeitamente.
Aqui foi numa hora.
Perfeitamente. Então é isso. O 2 Weskers numa moto disse, salve dessa letra show, diretamente de Dublin, aqui. A cidade está em chamas, mano, fiquei sabendo disso, hein? Dublin. Irlandeses racistas estão usando um assassinato feito por um imigrante pra tacar fogo na cidade, pra saquear, pra matar imigrante e justificando tudo com nacionalismo. Estamos morrendo de medo. 2 Weskers numa moto, eu estou sabendo disso, eu fiquei sabendo agora de manhã essa porra. É, um salve e cuidem-se também. Alô, galera aí que tá na região ali, todo mundo aí que tá na Irlanda, fiquem de olho. É sempre assim, né, mano? Os coisa ruim, eles estão esperando qualquer motivo pra botar as asinhas de fora.
Qualquer motivo, exato.
Aí tem, existe fruta podre em todo lugar, é lógico, mano. Não é porque uma pessoa, ela é uma minoria num local que ela não pode também, que ela eventualmente não vai cometer um crime. Tipo, ninguém tá isento disso. E aí o que aconteceu? Um imigrante cometeu um crime na Irlanda. Os ultranacionalistas irlandeses estão indo atrás dos imigrantes agora, tentando tacar fogo na cidade e praticar umas atrocidades. Fiquem de olho, tá? Fiquem de olho. Cuidem-se aí. E obrigado pela sua mensagem, meu mano. Toda a segurança pra vocês aí. O Gabriel disse, CLB, muito obrigado por tudo, hein? Vim convidar vocês para conferir meu novo trabalho que ensina a ficar rico. Meu som é uma crítica a coaches que vendem ilusão e também influenciadores que lucram com seus seguidores com joguinhos duvidosos. Bora fortalecer a música independente? Venceremos. Ouçam Masterclass Módulo 1. É o nome da música. É muito bom. É irônico, é muito bom. Do Gabriel, ó, o TikTok dele é Gabriel Z, tudo junto, com um ponto no final. Gabriel Z ponto. Ele que lançou Masterclass Módulo 1. Muito bom, Gabriel. Vitor Rafael disse, depois do último convidado, meu irmão, que até então não tinha partido, do nada me disse, é, mano, não sei se eu tô vendo muito Daily Show, mas acho que esse é o único jeito mesmo, cara. Viva o comunismo, porra, diz o Vitor Rafael. É, Vitor, a gente tá sendo cada vez mais enforcado pelo capitalismo tardio e quem não abriu o olho a tempo vai ser engolido, né? Quer dizer, a gente também vai. Mas é isso, né? É, passa a ser inevitável uma visão um pouco mais radical, porque situações radicais às vezes vão requerer medidas radicais. Que bom que o Eduardo Moreira fez seu irmão finalmente cair de cima do muro, tá? Porque daqui a pouco o muro tomba mesmo e não vai ter jeito. Margarida The Cat disse, e aí, Cauizão e Buba, passando pra divulgar nosso som, somos a Margarida The Cat, banda autoral de São Paulo, lançamos nosso primeiro single, Fanatic Utopia, Utopia Fanática, Fanatic Utopia. Vocês que curtem um grungizão, você que curte um grungizão vai gostar, Cauê. Tô curioso, hein? Em breve tem mais música nova. Margarida The Cat acaba de lançar Fanatic Utopia, um grungizão de São Paulo. Valeu! Ele diz mais o seguinte, dia 7 de dezembro tem música nova, que é pesadona, Not For You. Estamos fazendo pré-save, tá? Então, sigam a gente nas redes para mais notícias. Valeu, valeu. Valeu, Margarida. Tamo junto, Margarida The Cat. Chua disse, salve dessa letra show. Aproveitar o papo sobre inteligência artificial. Quem tiver interesse de se organizar como artista digital, procure o Coletivo de Artistas Digitais no Twitter. @ Coletivo AD, tudo junto, Coletivo AD. Estamos com um grupo no Discord articulando com outros coletivos. Muito bacana, tá? Realmente, tudo que vocês podem fazer nesse momento é tentar realmente se juntar para ver o que vem por aí nesse futuro dominado por inteligência artificial. @ Coletivo AD. A Capivara Criativa disse, eu sou artista e a grande maioria dos meus amigos estão desempregados ou em trampo abusivo. Tudo coringando e sem dinheiro para pagar terapia. Escolham artistas reais. Precisamos de sindicato para ontem, disse a Capivara Criativa. Estamos juntos, Capivara Criativa. Obrigado pela sua mensagem, tá? O que é? O Parapan. Tem uma atualização sobre o Parapan, que o Toso tinha até avisado que estava para começar. E em mais um dia com muitas vitórias, o Brasil chega a 112 ouros e 242 medalhas no Parapan. Recordes são de 123 ouros e 307 medalhas. O de ouros nós vamos bater amanhã, possivelmente, tá? O Brasil tá disparado ali no Parapan, quem não tá sabendo, fica o update. Muito da hora, tá? Numa pesquisa feita pelo Toso, que teve 2.500 votos, a pergunta é: você é grato pela sua vida? E 75% da audiência disse que sim, o resto disse que não. E para esse resto, desejo apenas muita força e que você encontre seu caminho e o brilho no olhar, certo? O Toso, ele diz o seguinte, saiu no episódio novo do Controles Voadores, que tem um artista brasileiro que ganhou o BAFTA de melhor jogo de 2022 com o Vampire Survivors. Ele falou dos 17 anos de carreira com pixel art e da participação dele em jogos independentes históricos, além de como o parkour ajudou ele no trabalho de arte para jogos.
Olha aí.
Olha só, ó, movimentos, fluidez. Ó, toma o parkour, ó como vem. Parkour! Já lembro do The Office. Quem curte jogos independentes e quiser conhecer mais jogos brasileiros, chega lá no Controles Voadores. Perfeitamente. Este foi o último episódio da semana, rapaziada. Num ritmo que fica alterado sem a presença do Load, sim. É, mas estamos aqui para agradecê-los pela audiência de sempre. É, pedir para que se inscrevam no nosso canal e dizer que semana que vem estamos de volta com o time completo. Certo, Buba?
Certo.
Este foi o Dessa Letra Show de hoje. Muito obrigado. Boa sexta-feira. Curta com responsabilidade. Sextou. Tchau, tchau.
Falou, valeu. Yeah.